Radar de hoje, 4 de junho de 2020. Estamos começando o Esporte em Discussão desta quinta-feira para você. Deixa eu colocar aqui no nosso canal do YouTube para eu conseguir enxergar os meus amigos. E a gente vai começar o programa de hoje debatendo os principais temas para você. Deixa eu ver aqui, ó. YouTube, Jovem Pan Esportes. O Esporte em Discussão já está na tela. Eu vou ver meus amigos aqui, no sentido horário, né? José Manuel de Barros, Mauro Betti, que se ajeitou na cadeira ali, acho que ele caiu da cadeira aí, porque eu vi ele dando um tranco na cadeira, essas cadeiras com pistão a gás, isso é um perigo pro cara pesado, hein? O Mauro caiu, acho, hein? Pistão quebrou, caiu. Ou caiu a cabeleira, ele deu a ponte, olha lá Marcos pra fazer a defesa. E o Vampeta tá lá colocando um fone e tal... É fone isso aí que você tá pondo no microfone, Vampeta? Tá se ajeitando ali, nosso Marcos. Marcos,
boa tarde, tendo que cai aqui. Não é transmissão, é o celular que o pessoal liga e treina e cai.
É, pior que é verdade. Isso aí ligam no meio de uma conferência, de uma chamada em vídeo, você não sabe se desliga, se liga, se aperta, se não aperta, se estão te vendo, se você caiu junto. É um inferno. O Mauro voltou ali, ó. É, deu a ponte na cabeleira, voltou, já colocou no... E o cara, quando tem prática, tem experiência, ele já, pumba, coloca o quiosque e fica certinho, ó lá. Não fica... Ah lá, Maciel, um pouco torto, não. Fica retinho, olha lá. E o Zé Manuel sempre bonitão, tal, olha lá. Sorriso bonito do nosso Zé Manuel de Barros. Um boa tarde coletivo, então, pra todo mundo aí, vai, que tá acompanhando no YouTube. Um, dois, três, já. Boa tarde de todo mundo, vai. Um, dois, três, já.
Bom dia. Boa tarde.
É, falou bom dia, já passamos da uma da tarde, o outro fala, ah, tudo bem, vamos lá. Deixa eu abrir aqui a nossa tela pra... Dá o primeiro tema em discussão pro nosso Esporte em Discussão de hoje. O Diogo Mesquita já me mandou aqui, ó. Inclusive, você pode sugerir, hein, pessoal? Pela hashtag Esporte em Discussão nas redes sociais, pelo chat aqui do YouTube. Você participa, você concorda ou não com a nossa opinião, você pode propor tema também. Fique à vontade para você participar e fale aí pros seus amigos, hein? Que o Esporte em Discussão voltou com imagem e tudo, e você confere aí pela Panflix, no aplicativo do seu celular, no jp.com.br, no YouTube. São muitas as possibilidades para você acompanhar toda a nossa equipe com imagem. O Corinthians prepara também o seu retorno, né? Não se sabe quando a bola vai voltar a rolar oficialmente, mas o Corinthians prepara medidas para o retorno, vai testar todo mundo para não ter nenhum tipo de risco, né? E quando o assunto é Corinthians, a gente lembra do Marcos André, o nosso Vampeta. E aí, Vampeta, voltando todo mundo, Corinthians vai testar, rapaziada, vai fazer esses testes todos. Se você jogasse bola hoje, você com isso que o Corinthians está propondo, voltaria tranquilão, Vampeta?
Boa tarde, Márcio, boa tarde, Mauro, Zé, boa tarde a todos. Né? A ansiedade por parte de todos os atletas para voltar e estar na ativa, né? Não só na parte de campo, mas quem trabalha com futebol, quem trabalha no dia a dia quer até a sua vida normal, né? Que volte ao normal. Né? A gente está vendo que ontem mesmo foram 1.350 mortes no Brasil e São Paulo, né, é o grande centro onde está morrendo, está tendo mais óbitos. Eu faria os testes e tudo, voltaria aos treinamentos com toda a precaução. Né? A maioria dos clubes do Brasil estão tudo voltando, mas cada estado... Tem sua lógica, né? Não é todo mundo igual. O Brasil é um país continental muito grande. Mas fazendo os testes, precavindo tudo certinho, eu acho que não há por que não voltar a treinar. Enquanto a competição, você tem que analisar mais um pouco, ver como é. Porque para jogar envolve muitas outras pessoas, não só os atletas, né? Então, quer dizer, eu voltaria com os treinos com todos os exames, sim. Faltaria sim, tranquilo.
Ô Vamp, você que sempre foi líder nos clubes onde jogou, nessa hora cabe, por exemplo, os caras falam entre si, né? Os caras conversam. Se tem essa pulga atrás da orelha, de repente pode partir dos líderes, ó, a gente não tá à vontade para jogar, nós vamos falar que nós não vamos jogar, ou tem que aceitar o que o clube fala, tem que ir conforme a onda mesmo, até porque o cara quer receber também, o cara depende disso, não tem muito pra onde correr não, Vamp. Mandaram voltar, tem que voltar, mesmo se o cara não tiver a vontade pra jogar, Vampeta. Ou ele pode falar, ó, Andrés, eu não tô à vontade pra jogar não, se quiser, não precisa nem me pagar, mas enquanto não tiver a vacina, por exemplo, eu não tô afim de jogar não. Como é que é?
Ô, Márcio, é uma situação diferente no mundo todo, né, essa pandemia. Lógico que eu já trabalhei em grupos que tem jogadores medrosos, que não gostam de jogar mesmo, né, se machuca muito, foge da hora do pega pra capar, foge. Essa é uma situação que o atleta pode chegar e dizer, ó, eu não quero, tô com medo, e você tem que aceitar, porque a gente tá vendo o que tá acontecendo aí no mundo, e principalmente no estado de São Paulo, né. Mas os líderes, normalmente, eles conversam, né? Dificilmente um líder ou os que lideram o grupo vai fugir da raia, vai querer voltar a treinar, né? Procrição, tudo. Mas há medrosos, sim, em todos os lugares, em todos os setores. Mas como é uma pandemia que está vindo muita gente a óbito, você há de entender aquele atleta que não queira vir porque, né, tem a família, tem familiares, tem tudo. Em outra situação, não. Por fora de pandemia, não. Mas na situação há de convir. Que se algum atleta achar por bem não querer voltar, esperar uma vacina, todos nós temos que entender da melhor maneira possível.
É, pelo menos esse seria o discurso ideal, né? A gente sabe que não é bem assim que funciona na prática. O Grêmio, por exemplo, semanas atrás, né? Já teve isso, né? Todos se lembram, né? No Internacional, lá no sul do país, quando, quem não quiser jogar, peça demissão, né? E peça demissão, pega o boné e vai embora. Isso pegou muito mal, né? Isso pegou muito mal lá no sul do país. As críticas foram pesadas em relação a isso, então...
Teve três atletas do Atlético Goianiense que se recusou a treinar e nem por isso tem que dar a justa causa.
Não é fácil, né? Não é fácil porque o cara pode não se sentir à vontade, né? O cara pode não se sentir à vontade e aí fica realmente uma situação pro clube decidir se aceita, se não aceita, se impõe, se não impõe, aí se vai discutir uma rescisão contratual, se não vai, porque não é fácil, é uma coisa atípica e o cara pode não se sentir à vontade para voltar a treinar. O Corinthians tem uma estrutura enorme, o Parque Ecológico lá, o CT do Corinthians é enorme, você consegue montar uma estrutura para ter o distanciamento, para cada um treinar, não ter ambiente fechado, tudo isso vai ser possível o Corinthians fazer. Já escolheu o laboratório para fazer os exames nos atletas, esses exames vão ser constantes, né? Vai ser o protocolo, né? Para a volta das competições. Mas mesmo assim, na hora da bola rolar, que há o contato, o cara sua, pode ter sangramento, essa coisa toda, o cara pode não se sentir à vontade para jogar futebol. Isso vai de acordo de pessoa, de indivíduo para indivíduo. E a gente tem que respeitar, né? José Manuel de Barros. E aí, Zé, o Corinthians ensaiando os passos para voltar a trabalhar, fazer esses exames e colocar o pé na massa, José Manuel.
Está correto, o planejamento deve realmente ser feito e com antecedência. Planejamento que muitas vezes falta e para a maioria dos clubes brasileiros, Corinthians não é diferente, então tem que se planejar, não quer dizer que vai voltar agora, vai voltar quando puder, mas o planejamento tem que ser feito. Em relação ao que o Vampeta falou, acho que o exemplo do Kanté lá no Chelsea é o melhor. O Kanté ficou com medo de voltar, o Chelsea não tem problema, quem tiver com medo não volta. No Liverpool, o Klopp falou a mesma coisa, ó. Está programado para a gente voltar, mas os jogadores estão à vontade para voltar ou não individualmente, de acordo com cada um. Quem tiver com medo, não se sentir, não achar que é viável a volta, pode ficar em casa, não precisa vir. Eu acho que tem que ser conversado, é mais ou menos por aí, deixar o jogador à vontade, que cada um encara de forma diferente. Os clubes, de uma forma geral, a Federação Paulista de Futebol distribuiu um protocolo, uma série de coisas, mas os clubes eles precisam se programar para quando houver a autorização estarem preparados para essa volta, já deixar tudo mais ou menos encaminhado para a hora da alteração. Para São Paulo, eu acho que não é uma realidade para agora, né? O Corinthians tem mesmo que se preocupar, até mais do que os outros, porque ele vai voltar brigando contra o rebaixamento. Eu até vi que na próxima reunião da federação são 8 equipes que brigam para não cair, ameaçadas do rebaixamento. Eles vão levar uma proposta, já foi até apresentada na última, mas eles vão tentar trabalhar um pouco mais disso para que não haja rebaixamento no Campeonato Paulista desse ano, seguindo o que está sendo feito no Rio Grande do Sul. Não tem rebaixamento esse ano e no ano que vem dobra o número de rebaixados para compensar essa temporada sem rebaixamento. Mas assim, os grandes clubes, os clubes de grande estrutura, acho que não vão ter muita dificuldade, facilmente encontrarão muita gente competente para fazer essa volta, essa programação dentro de critérios pré-estabelecidos para dar segurança para todos os jogadores. Então acho que não vai haver problema de falta de segurança para os jogadores no momento adequado, no momento certo. E a maioria dos jogadores, eu acredito, que queira voltar efetivamente, acho que vai ter, se tiver, vai ser exceção, aquele que por medo, por algum motivo, não vai querer voltar. Mas assim, se você analisar os números, e a gente falar de Corinthians, que está no estado de São Paulo, São Paulo é um estado muito atingido, são mais de 8 mil mortes, né? 8.200 mortes. Se você pegar a Argentina, que tem mais ou menos a mesma população, eu não gosto muito de fazer essa comparação, mas a Argentina tem ali perto de 600 mortos e tem a mesma população, mais ou menos. Você vai para estados no Paraná que tem ali que está pensando em voltar, e nenhum deles antes de julho, por exemplo. O Rio Grande do Sul está lá para julho, Santa Catarina, o governo já vetou, é final de julho ou agosto agora, já não volta mais como eles queriam. E acho que vai seguir. O Rio de Janeiro que vai decidir agora se volta ou não volta já em junho, não acredito muito, pelo menos acho que não seria muito prudente. Você pega Paraguai e Uruguai, que tem, somando as duas populações, mais ou menos o que tem o estado do Paraná, são 34 mortes nesses dois países. O Paraná tem 200 e está numa situação razoavelmente bem controlada aqui no Brasil, numa comparação com os estados mais afetados. Então, discordando até do que o Luxemburgo falou, né? Eu acho que dá para voltar a treinar e talvez até com os campeonatos, um estado na frente do outro. Não precisa ser todo mundo junto em termos de campeonato estadual. Mas, assim, a preparação dos clubes, como o Corinthians está fazendo, e acredito que os outros também, ela pode ser feita agora.
Muito obrigado, Zé. E você, Mauro Betting, o que você pensa sobre isso? Enquanto Vampeta falava sobre os líderes aí que poderiam não fazer o movimento, não jogar, aqueles que se sentissem inseguros para jogar, eu percebi que você balançou a cabeça assim, não sei se foi o delay em função da internet ou não, você pode me corrigir se eu estiver equivocado, mas você tem algo para falar sobre esse assunto daqueles que não estiverem à vontade para jogar, Mauro? Ou foi só este pequeno delay por causa da internet, Mauro? Muito obrigado, boa tarde, Mauro.
Boa tarde a todos. Não, assim, por exemplo, eu fui um dos maiores defensores daquilo, Vampeta lembra bem, que aconteceu com o Mauro Silva quando num avião, praticamente no avião, para o embarque para a Copa América, que não deveria ter acontecido naquela Colômbia convulsionada, para resumir, ia ser na Colômbia, não tinha condição, deixou de ser a Copa América de 2001 na Colômbia, veio para o Brasil e em poucos dias voltou para a Colômbia. E, evidentemente, nesses poucos dias não tinha jeito. E o Mauro Silva não quis ir e, por isso, acabou nunca mais voltando à seleção brasileira. E um tetracampeão, um caráter, hoje vice-presidente da Federação Paulista. Então, eu acho que por qualquer motivo, um jogador, nós, profissionais, tem todo o direito, desde que tenha lógica, e tinha lógica o Mauro Silva, e tem mais lógica ainda qualquer profissional. E eu pego o exemplo do capitão do Watford da Inglaterra, além daqueles que o Zé acabou de falar, o Troy Deeney, que ele falou, cara, eu não vou voltar, porque é o seguinte, eu tenho um filho de 6 meses que tem problemas respiratórios. Ponto. Não precisa mais nada. E mesmo se não tivesse, e mesmo se... Gente, ainda mais num estado de pandemia interplanetária, não precisa nem explicar. Se não quiser, não volta. E ameaçar qualquer patrão que ameace o funcionário por não aparecer num momento como esse, não vou nem comentar, até porque já fica muito claro. Eu queria pegar também a nota oficial de ontem à noite do Noroeste. O peso, nota oficial do Esporte Clube Noroeste de Bauru. O peso da quarentena provocada pela pandemia de coronavírus, somado com a inexistência de receita e o não retorno no momento do Campeonato Paulista, traz sequelas na subsistência dos clubes da Série A3, terceira divisão do futebol paulista. Para o Noroeste, líder isolado da divisão, dono da melhor campanha, único classificado para a fase decisiva e com o maior público, não é diferente. E o clube comunica nesta quarta-feira ontem que está suspendendo totalmente suas atividades e fechando a sede por tempo indeterminado. Todos os 51 profissionais do clube terão seus contratos encerrados ou não renovados. O motivo é a falta de recurso, além de um campeonato que não tem data para retorno e já deveria ter sido encerrado. Se despedem do clube todos os jogadores do atual elenco do Noroeste, cujas datas de 90% dos contratos expiraram já em maio. A comissão técnica, profissionais de manutenção, cozinha, lavanderia, vigilância administrativa e comunicação. Todos notificados internamente. As redes sociais do Norusca, que somam mais de 57 mil seguidores, também estarão congeladas a partir de amanhã, hoje, por tempo indeterminado. E a direção do clube vai providenciar vigilância terceirizada para preservar o patrimônio lá em Bauru. E a segunda parcela dos 50% dos salários acordados com os profissionais do Noroeste serão efetuados e depois os contratos serão formalmente rescindidos. Aí o Noroeste defende a tese de que ele já esteja garantido na próxima série, na Série A2, que ele acesse a Série A2, a segunda divisão do futebol paulista, juntamente com o vice-líder São Bernardo. Aí é uma questão técnica, administrativa e esportiva que pode ser discutida. Mas estamos falando de um dos grandes do futebol paulista, que é o Noroeste. Então, assim, se o Noroeste, ainda que na Série A3, ainda que com dificuldades, está nessa situação, imagine outras tantas. E isso vale o alerta para a Federação Paulista, vale para a CBF, vale para a Conmebol, vale para todo mundo, e não só do futebol. Tem muita coisa muito séria envolvida. E, assim, quando se fecham as portas dessa maneira, e repito, dá para discutir muita questão esportiva, técnica, se vai haver acesso, se termina agora, se vai haver descenso, é outra questão. Mas é muito sério, é muito brava, é muito questionável, inclusive. Então, enquanto se chegar a esse momento, como acabou de chegar ontem o Noroeste em Bauru, é que a gente precisa parar para pensar, e é de novo, não é que é exigir, mas cobrar, digamos, com firmeza, Federação Paulista, CBF, as autoridades, não estou nem falando governo, estou falando as entidades, as autarquias do futebol, que ganham há décadas muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo. Federação Paulista desde 1941, quando fundada, CBF desde que fundada como CBD em 1914, para que todas possam estar atentas. Não estou dizendo que é sair fabricando dinheiro, mas para quem tem o dinheiro que tem, ou supostamente tem, dar uma ajuda é legal. Como é ajuda, eu não sei. Eu sou péssimo em administração e é muito fácil falar da administração dos outros. Mas quando os clubes estão nessa situação, é que a gente precisa parar para pensar um pouquinho, ou repito, não precisa parar para pensar.
É verdade, porque não é fácil, não. Não é fácil. E só ficar metendo pau também na administração dos clubes e tal, porque sem jogar bola, arcar com esses compromissos, o campeonato já era para ter terminado, não sabe quando volta. É duro, né? O Santo André também já negociou jogador e eu tenho que fazer o comercial, eu volto com o Zé Manuel, né, Wilson? 1:18, já voltamos aqui no Esporte em Discussão para você.
Vem, Pam.
Estamos de volta aqui no Esporte em Discussão para mudarmos de tema. O Esporte em Discussão, nesta volta, tem 1 hora. O José Manuel de Barros pediu a palavra. Rapidinho, Zé, para a gente mudar de tema. O que você queria falar, Zé?
Só em cima do que o Mauro estava falando, um dirigente de um time que vai disputar, está programado para disputar a Série C do Campeonato Brasileiro, ele disse há pouco tempo aí que séries C e D do Campeonato Brasileiro, sem a ajuda do CBF, não saem.
Vamos aguardar ainda, né, para saber o que vai rolar nessa volta ao futebol. Eu conversei com o Alfredo Loebelin nesses últimos dias e ele disse que os árbitros já foram avisados para retomar a parte física para não serem pegos de surpresa e que a bola vai voltar a rolar no próximo mês. Os árbitros já foram avisados para retomar condicionamento físico, as atividades, porque o cara, assim como nós, assim como os jogadores menos, que eles têm toda uma vida de atleta, né? Mas todo mundo tá mais barrigudinho, tá, né? Largou mão, tá em casa, tem esse lado da ansiedade. Muitas autoridades, muitos médicos, profissionais da saúde foram ouvidos aqui nessa programação especial da Jovem Pan, nessa cobertura especial do coronavírus, desde o mês de março, lá quando tudo começou. E falam que essa ansiedade, a pessoa está presa dentro de casa, perdeu o convívio social, o problema financeiro que aperta, o cara às vezes desconta na comida, bebida alcoólica em muitos casos, infelizmente, quem fuma, fuma mais e acaba bebendo, acaba ganhando peso. O que é isso aí que você está mostrando, Vampeta?
Conta!
Tá feia, né, Vampeta? É. Coisa?
Pensei que era a lista das convidadas.
Mas
quando liberaram, quando acabar a quarentena, ele já estava programando aí uma relação completa. Aí.
É, sim. Fala, Maurão.
Não, até eu estou apresentando aqui na TV Palmeiras, no YouTube do Palmeiras, desde terça-feira, sempre das 5 da tarde até domingo, um simpósio de ciências do esporte. Uhum. E ontem falamos sobre nutrição e na véspera.
Muito obrigado, Maurão.
Preparador físicos. Preparadores físicos, fisiologistas, exatamente quando é a retomada. E perguntei para eles também, para as pessoas que participaram desse congresso do Palmeiras também, quando é que dá para voltar. Então, assim, o preparador físico do Palmeiras, Antônio Melo, falou: olha, o ideal seria um mês de pré-temporada, porque é algo que não aconteceu ainda. Porque são longas férias e depois de um período curto de férias, no caso do futebol brasileiro, que acabaram de voltar. Então não tem nada parecido. Então assim, os jogadores podem voltar a jogar, não num grande nível, em 10 dias, né? Pelo estágio atual do Palmeiras, que é mais ou menos das mesmas equipes do futebol paulista, falando do caso paulista, e é como destacou o Luxemburgo hoje na entrevista do Estadão, que é diferente do que está acontecendo, por exemplo, no Rio de Janeiro. Uma coisa é você treinar na varanda, outra coisa é você treinar no gramado, e o Vamp pode falar muito bem. Ele falou que em 10 dias, ok. E na questão da nutrição, sobre a questão do peso, aí dados oficiais do Palmeiras, por exemplo, que devem ser muito parecidos com os dos outros clubes, a média está todo mundo voltando às atividades no mesmo peso. Agora, a grande questão, o grande trabalho, inclusive, para os nutricionistas, é exatamente a questão da me foge aqui o termo técnico, entre outras coisas, que é a questão da massa corporal, que você perdeu aquela massa magra e você tem que recuperar, que é o combustível, o glicogênio, para você botar o músculo em ponto de bola. Então isso vai perder um pouquinho, mas claro, nunca vai ter nenhuma solução ideal em qualquer campo, mas dá para dizer que, digamos, começasse agora, daqui a 10 dias a bola poderia voltar a rolar, mas em condições ideais, só daqui a um mês.
E o cara às vezes volta com a perna direita mais forte que a esquerda, aí esse desequilíbrio. E o que mais preocupa é meter o cara pra jogar e as lesões que podem acontecer, né? Sim. Porque o cara tá parado, né? É mais do que um mês de férias o que aconteceu, né? É mais do que isso. É preocupante.
E um mês de férias também é fundamental nessa questão do condicionamento, o Vamp também pode falar muito melhor que a gente, acabou de ter férias, então nunca teve nada parecido, nunca ficaram tanto tempo sem jogar, sem voltar à atividade e logo depois de umas férias, então é tudo muito diferente, muito complicado.
Vai ser complicado.
Clubes, viu, fala Zé, Espírito, fala Zé. Dos 20 da Série A, eu dei uma checada aí nos sites esportivos, dos 20 clubes que disputam a Série A, 11 já voltaram a treinamento presencial. Claro que a maioria treinamento físico apenas, né? 9 ainda não, mas assim, 11 clubes já voltaram a algum tipo de treinamento das equipes que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro.
A gente tem visto, o Palmeiras fez muito bem esse trabalho de divulgação, a gente fala aqui mais uma vez, o Luxemburgo até tem falado isso, né? Sobre essa reinvenção dele mesmo, né? Que para muitas pessoas, não tô falando só disso agora não, quando ele voltou a trabalhar no Vasco no ano passado, o Luxemburgo tá ultrapassado, é jurássico, é um dinossauro, e ele fez um ótimo trabalho no Vasco da Gama, salvando o Vasco da Gama, e no Palmeiras também tem feito um bom trabalho, e o trabalho era bom até essa pausa em função dessa pandemia. Ele falou, né, desse trabalho junto com preparadores, com médicos, esse diálogo constante com jogadores, com o capitão da equipe, que tem sido muito bem costurado, né, para que os outros jogadores também participem desse diálogo, e visando a uma provável reapresentação do elenco. Mas repito aqui, né, Vampeta, treinar na sala, afasta sofá, empurra a mesa, por mais que seja um apartamento grande e tal, é diferente do cara estar no CT todo dia, fazendo as atividades regularmente. Não é a mesma coisa, né, Vamp?
Primeiro tem que ver a vontade de cada um, né, Márcio? Oh. Às vezes você já em grupo, quando é treinamento físico, tem aqueles que não gostam, tem tudo, mas o importante, por exemplo, assim, em termos de peso, né? Que nem o Mauro falou, todo mundo no seu peso já é uma coisa fundamental, que você não chega acima. Se é no meu tempo, quando a gente saia de férias, a maioria chegava tudo, eu, Luizão, o Ricon, às vezes chegava acima do peso, aí tem que recuperar o peso, fazendo atividade física. Isso mudou muito hoje em relação aos atletas, né? Todo mundo chega no seu peso ideal, que é muito importante. Lógico, treinar todo dia, no dia a dia você está no clube com fisiologista, preparador físico, cara da academia, você vai no departamento médico, é muito diferente de você estar em casa, e em casa ainda assim, em alguns condomínios, alguns não, a maioria dos condomínios, você não pode estar liberado nada, academia, nada, a não ser para aqueles que moram em suas mansões e têm os seus aparelhos individuais, né?
É verdade, em muitos prédios está tudo fechado, você não pode ir na piscina, não pode ir na academia, não pode nada. Então, se o cara tem um local espaçoso, ele consegue treinar de forma satisfatória. Se é um local pequeno, imagina você treinar tiro curto, né? Ah, você vai dar 10 piques de não sei quanto, né? Em tanto tempo. Pô, você faz isso na sala, é duro, cara, né? A gente não fala, ah, santo de casa não faz milagre. Ah, eu tenho uma irmã que é nutricionista, eu vou fazer um regime com ela. Não dá certo você fazer com parente. Ah, eu vou treinar sozinho em casa, tal. Tá? Não dá certo, você não consegue fazer um trabalho bom. Você tem que ir até uma academia, tal. Imagina um jogador de futebol treinar em casa. Tem que ter muita força de vontade, senão o cara dá migué. Toca o telefone.
E tem que ver quem gosta de treinamento. Que em grupo tem aqueles miguezão que fica no fundo, no aeróbico, tudo. Imagina sozinho em casa.
É por isso que tem que fazer como o Palmeiras faz, todo mundo ao mesmo tempo, tá toda a comissão técnica vendo, com câmera e tal, mas claro, o Vampi pode falar muito melhor, dá pra dar uma miguelada, mas ao mesmo tempo é muita gente observando, com a câmerinha, sorria, você está sendo filmado, aí fica um pouquinho mais complicado.
É complicado mesmo, o cara ter vontade, claro, de treinar em casa. Não... Zé Manuel, nesse momento de pandemia, você se agachou pra fazer quantos abdominais aí na sua casa, José Manuel de Barros?
Não, o Zé mais fácil o agachamento, só pra deixar claro.
É que o Mauro levantou um aspecto interessante, que na verdade os jogadores, eles estão seguindo algo determinado pelos preparadores físicos. O treino está sendo feito em casa, mas é um treino online, é um treino à distância, né? Como nós aqui estamos trabalhando aqui de casa, online e tal, os jogadores também, ou seja, o preparador físico está ali no pé do cara, faz isso, faz aquilo, determinando o que ele deve fazer, o que não deve, ele tem que seguir o mínimo, não é assim, ah, eu só vou fazer o que eu quero. O Vampeta tem razão, tem cara que dá migué pra caramba, né? Mas, assim, de forma geral, os jogadores, os clubes, eles se programaram, estão fazendo esses treinamentos à distância, mas com os preparadores físicos acompanhando o que o jogador está fazendo, né? Tem jogador que se deu bem, que foi pra chácara, por exemplo, o Nenete que está treinando numa chácara com espaço grande lá, tá magrinho, voando, tá... E alguns jogadores conseguiram, mas você tem razão que no apartamento é mais difícil. Mas os jogadores não estão sozinhos. Os clubes, pelo menos os clubes principais aí, têm mantido um acompanhamento, né? Tá seguindo bem de perto o que os jogadores estão fazendo.
Quem não tem muita, não é propenso a ganhar peso, sofre menos, né? O Nenê sempre foi magrinho, né? O Nenê sempre foi um cara magrinho. Mas quem...
E você vê na Alemanha e Portugal, né? A gente primeiro viu a Alemanha, aliás, sábado estarei no Bayern de Munique e Bayern Leverkusen, um brigando pelo título, né? Quase campeão, o outro brigando por vaga na Champions League. A gente viu, então, e a gente viu, se surpreendeu, logo na volta da primeira rodada, os caras correndo. Tinha clube tomando goleada ali, que parecia que estava mesmo assim, meio sem pegada, mas assim, de forma geral, até surpreendeu de forma positiva. Portugal, que voltou ontem, também, né, fisicamente falando, eu até me surpreendi, me parece que os jogadores, assim, dentro daquela característica, não há aquela marcação na pressão, saída de bola e tal, mas os caras estão até no positivo, assim, a gente pode ver de forma positiva essa volta física desses jogadores. É claro que tem cara no banco com a máscara no queixo, na hora do gol, lembra que falaram que não pode cumprimentar? Teve abraço, quase beijo, rodinha para cima do ato, tanto no alemão quanto no português. Então, tem coisa que não adianta no futebol, não tem jeito. Mas fisicamente, esses países que voltaram, até que voltaram bem.
Nós vamos para o intervalo, né, Wilson? Na sequência tem São Paulo, tem Santos, tem outros destaques para você aqui no Esporte em Discussão. Avise seus amigos aí, suas amigas. O Esporte em Discussão voltou aqui pela Jovem Pan falando de futebol. Já já tem mais. Em 5 minutos, estamos de volta. Tem gente aqui perguntando no chat do YouTube. Zé Manuel falou de jogo. Tem jogo. A bola volta a rolar aqui no futebol da Jovem Pan. Depois de quanto tempo, hein? Depois, desde a metade de março, né? Então, quase 3 meses depois, né, Diogo? Então, tem José Manuel de Barros para Bayer Leverkusen e Bayer às 10h30 da manhã deste sábado. José Manuel de Barros dá o recado, hein? Não perca. E domingo tem União Berlim e Schalke 04. Ah, muito obrigado. Eu vou narrar. Nilson César vai dar o recado. Ah, não é o Nilson? Quem quer que vai narrar? Ah, o Gabriel Dias? Domingo não. Eu não vou narrar. Ah, mas eu quero narrar. Eu estou com muita vontade de gritar. Gol! Eu vou narrar de Aratsoyaba, então, de narro do sofá. Então, Gabriel Dias vai narrar o jogo domingo, sábado e domingo, dia de futebol internacional. Deve narrar tomando banho, deve narrar... Nossa senhora, deve estar num apetite esse daí, hein? Vamos falar do São Paulo Futebol Clube. Olha, Marco Aurélio Cunha candidato. Para muitos vai ser uma eleição para mexer com o São Paulo, para sair da mesmice. E o Marco Aurélio Cunha é um candidato que pode agitar. O que, que foi, Diogo? Repete para mim, se for para mim o recado, Diogo. Não? É um candidato que pode agitar os dois grupos, situação e oposição, e também que pode mudar o rumo dessa eleição por ser uma pessoa muito querida dentro e fora do São Paulo Futebol Clube. O que, que vocês pensam sobre isso? Diga, meu caro Vampeta, o que, que você acha? Marco Aurélio, você que alfinetava de um lado, alfinetava de outro, ele sempre foi boa praça, né? Nesses jogos grandes aí, vocês foram personagens especiais nessa história de São Paulo e de Corinthians e de São Paulo. O Marco Aurélio pode dar uma agitada no bom sentido ou é um candidato como qualquer outro na sua visão, Vampeta?
Márcio, o Marco Aurélio ficou muito tempo na seleção ali na CBF.
Agora saiu, né? Agora oficialmente saiu, né?
E lá o esquilo de Alcata é bom na seleção, viu? Na CBF, quietinho, tudo. Ele pediu pra sair ou ele foi demitido?
Não, demitido não foi, né?
Pediu pra sair. Pediu pra sair, candidato a presidente de São Paulo, né?
Ele não alegou isso oficialmente, que esse foi o motivo pra sair, né? Todo grupo que ele trabalhava já tinha saído com o Vadão, que Deus o tenha, né? Já era para ter saído lá atrás, né? Dizem fontes que isso já era para ter ocorrido, ele não saiu, e isso veio se arrastando, né, Vamp? Por esses meses todos, e agora acabou culminando na saída dele oficialmente. Mas, claro que é para isso, nome. Agora então, deve
ser oficializado. Vai ser um bom nome para disputar com o Júlio Casares.
Você acha que é um bom nome para disputar a eleição com o Júlio, né? E você, José Manuel de Barros, Marco Aurélio Cunha, que peso dá esse nome pelo que ele representa para o São Paulo Futebol Clube na eleição, Zé?
Eu acho um excelente nome, tem uma identificação aí inegável com o São Paulo Futebol Clube, contribuiu como profissional... primeiro da área médica, depois no departamento de futebol, em muitas ocasiões, em muitos momentos importantes do São Paulo Futebol Clube, pelo que eu tenho pouco conhecimento das situações assim, internas dos clubes, políticas especialmente, mas pelo que eu li, pelo que eu ouvi, estava bem encaminhada para a vitória do Júlio Casares e a presença do Dr. Marco Aurélio, que é uma espécie de pré-candidato. Se for candidato efetivamente, se tornar candidato à presidência do São Paulo, ele estabelece uma disputa. Aí abre, sim, para uma disputa para a presidência do São Paulo. Eu acho que são bons nomes e eu gosto, assim, quando há uma disputa, espero que sadia entre esses candidatos aí, o São Paulo tenha a ganhar quando a disputa coloca bons nomes para que o eleitor ali, as pessoas que vão escolher, possam fazer essa votação e essa escolha, Espimpa.
E que tenha eleição, né? Votação e disputa, né, Mauro? Porque o que acontece em clube de futebol? Na hora H, alguém retira a eleição, apoia A ou B, enfim, aí fica sem graça, né, Mauro? O cara agita meses e meses, um trocando farpa com o outro, promete daqui, promete de lá, levanta isso do outro. Foi só o Marco Aurélio se afastar aí da CBF, já foram encontrar foto do Marco Aurélio que encontrou o Leco não sei em que ano, em restaurante, como se as pessoas não pudessem se encontrar em locais públicos, né, Mauro Betting?
Ainda mais o Marco Aurélio, mais até do que o Leco, por característica dele, o Marco sempre... Pô, o Marco Aurélio quase foi médico do Palmeiras, foi médico da Parmalat, né? E com toda a história que ele tem com São Paulo, já havia sido pro Bragantino. A gente até meio suspeito para falar, porque eu gosto muito da figura do Marco. Ele foi durante um período que ele estava em Santa Catarina, meu ortopedista. Quando ele voltou com a vitória desse grupo que está no São Paulo desde abril de 2002, com Marcelo Portugal Gouveia, Juvenal Juvencio, ele voltando para o São Paulo, falou, não, vamos ficar por aqui, porque a gente mantém a distância, mas sempre foi um cara, pô, fantástico, a gente quebrou altos paus. Teve uma vez, em outro lugar que eu trabalhava, que ele largou a escuta e foi embora. E depois brigou feio comigo no ar e tal. Aí eu liguei até para um amigo em comum que ele não atendia meu telefone, atendeu e, pô, fizemos parte. Pô, já tive altas tretas como todo mundo com o Marco Aurélio. Eu gosto demais da figura, sou muito suspeito para falar do Marco Aurélio Cunha. É, dá para discutir o trabalho dele agora, nesses 5 anos na seleção brasileira, mas o conhecendo há tanto tempo, e não só na condição de amigo, na condição de médico, eu gosto muito, embora discordo de um monte de coisa que ele fez, como discordo de minhas mesmo. Mas eu acho um ótimo nome, São Paulo precisava disso. Ah, mas são os nomes de sempre, ninguém é candidato à presidência do São Paulo Futebol Clube, se não for, tiver uma história muito bacana, como tem o Marco Aurélio Cunha, como também tem o Júlio Casares, o que eu respeito, considero muito também, trabalhei até também com ele em outro lugar, né, na época que ele era um dos diretores da emissora que eu trabalhava. Então, assim, tem um carinho muito grande, acho que vai ser, como deverá ser, uma eleição de altíssimo nível e que ganha melhor. E o que é bom, depois de muito tempo, o São Paulo vivendo áreas mais democráticos, com dois grupos mais bem definidos, um grande candidato, como chega o Marco Aurélio, não que o Natel não fosse, até pela história maravilhosa, sobrinho de quem é recentemente falecido, grande São Paulino, Laudo Natel. Mas, assim, eu acho que aí tem jogo. Tem jogo e melhor para o São Paulo, porque lamentavelmente o São Paulo teve poucas eleições nos últimos tempos, algumas eleições com resultados infelizes e profundamente infelizes, como foi o continuista Juvenal Juvêncio. Todos os continuistas, Alberto Dualibe, Mustafa Contursi, Juvenal Juvêncio, lá atrás Vadelu, também depois Vicente Matheus, e mesmo Marcelo Teixeira, que fez muitas coisas boas pelo Santos Futebol Clube, inclusive ajudando com o dinheiro da família dele, do pai dele, da universidade também, qualquer continuismo para mim é deplorável em qualquer área, a não ser que libere, não, faz o que você quiser, e não é o caso, é um clube de futebol, não pode ser assim. E é interessante, o São Paulo terá uma eleição, espero, de alto nível, ainda que possa acontecer uma outra baixaria, mas vejo dois bons candidatos para o São Paulo Futebol Clube, que precisa mesmo de bons candidatos e mudar muita coisa no Morumbi.
Pela história dos dois, né? Se tiver um outro candidato, enfim, pelo que eles representam e pelo que eles tanto criticaram o que ocorreu em eleições passadas no São Paulo, a gente espera que eles não repitam o que vimos em outras eleições, né? O Jorge coloca aqui, ó, em momento de eleição as fofocas têm que ser deixadas de lado. Eleição para presidente, para governador, para prefeito, falando da política de um estado, né? De uma nação. Isso ocorre, né? É uma arma para você tirar de um lado, ganhar do outro, isso é normal. E num clube também, né? Você vê uma série de acusações, quando você escuta todos os lados, a Jovem Pan faz isso em eleição de clube, né? Abre espaço para todos os candidatos falarem, é normal. Não, porque quando você era diretor da Bote, você comprou bola mais cara, superfaturou, você na natação comprava sunga mais apertada. É normal, é assim que acontece. Então, vamos ver se dessa vez os dois podem fazer uma eleição diferente no São Paulo, porque são dois caras excepcionais. Eu também vou na mesma linha de vocês. Eu gosto muito dos dois, converso, me dou muito bem com os dois, e quem vencer, que vença e consiga fazer o São Paulo bem diferente do que tem sido nesses últimos anos, um São Paulo deficitário, um São Paulo com escândalos, com problemas, e um São Paulo que não tem ganhado nada, né? Todo mundo falou sobre isso, né? Não esqueci de ninguém, né?
Não.
Muito obrigado. Vampeta tá olhando.
Não pro... lembro também.
O Vampeta tá olhando. Não, o Vampeta tá olhando pro lado aí, tá olhando atrás da
cortina. Presta atenção no serviço aí.
O que tá acontecendo, esqueceram o chinelo aí, foram buscar? Tem intervalo, missão? Vamos direto. Então vamos direto aqui. Deixa eu abrir aqui pra gente trocar de tema.
Perdido.
Não,
perdido.
É que o Diogo Mesquita.
Tá perdido, comandante.
Diogo Mesquita.
Perdeu o grupo.
Poupar papel, me mandou por mensagem. E eu desabilitei o reconhecimento facial, que a gente só usa máscara, então às vezes você coloca no rosto aqui de máscara, ninguém reconhece nada, né? Muito obrigado. Soteldo Santos endividado, com problemas, jogadores bicudos que combinaram uma coisa e na hora de cair o pagamento caiu outra. Mas o Santos, numa draga financeira pesada, deve vender jogador. Falaram muito aí em zagueiro indo embora, Lucas Verísimo, enfim. No ano passado já vendeu, perdeu atletas importantíssimos. O torcedor vê Gabigol, vê Bruno Henrique brilhando no Flamengo, fazendo gol atrás de gol. E aí lembra, pô, 2 anos os caras estavam aqui e a gente devia ter segurado. Mas o problema era a grana, né? E agora o Soteldo, até a pausa no Campeonato Paulista, era o principal driblador da competição. Tava jogando uma bola redonda, né? O dublê aí do José Manuel de Barros. E deve ser vendido pro Santos conseguir colocar as contas em dia. Não tem jeito, não tem como segurar e é o cara a ser vendido no momento. O que vocês pensam sobre isso? Fala então, José Manuel de Barros, sem corporativismo à altura, pelo tamanho, lamento, José Manuel.
Eu lamento que o Santos vai perder esse jogador, mas por causa da pandemia eu não vou reclamar e não vou condenar nenhuma negociação, nenhuma venda que qualquer clube brasileiro venha fazer. Eu falei outro dia, o Grêmio está desesperado para vender o Everton Cebolinha, para botar dinheiro em caixa, as perdas são muito grandes. Os clubes já estavam em situação difícil antes da pandemia, imagina agora, né? E o Santos está lutando para vender o Lucas Veríssimo já faz tempo, e agora começa a falar no Soteldo. Vamos ver se efetivamente vai aparecer uma proposta pelo Soteldo. É uma pena, assim, no campo. O treinador do Santos vai perder um dos destaques do time, um dos principais jogadores do time, mas o Santos vai levantar as mãos para o céu se tiver efetivamente uma boa proposta para fazer dinheiro. Assim, ouvir clubes falando em necessidade de venda, eu lamento, mas entendo. Eu acho que o momento requer mesmo esse tipo de medida. Eu não entendo, por exemplo, alguns clubes, o Atlético Mineiro, devendo um monte, demitiu um monte de funcionário também, jogadores aí, final de contrato, beleza, mas assim, tá fechou com o Léo Senna, lá do Goiás, 4 milhões, está anunciando a contratação do Alan Franco, ou seja, contratando. O Atlético Paranaense também está contratando, mas esse vendeu bem agora e vendeu um monte recentemente, parece estar numa situação um pouco diferente. Mas eu acho que não tem jeito, viu, Espímbolo? Os clubes vão negociar.
Mas justo
o diferente
esse, Zé,
agora é quem fala em contratar, né?
Não dá para empurrar um outro, Zé? Tem que ser o Soteldo. Vendeu o Rodrigo outro dia, um caminhão de dinheiro.
Você vê o caminhão que estava devendo.
Vendeu outro. O Aguilar foi para o Atlético Paranaense, né? O Felipe Aguilar, lá, o colombiano, né? Mas eu acho que mas o buraco lá no Santos é bem grandinho, né? A situação é mais complicada, né? E proposta que apareceu, eu acho que ele não vai segurar. Acho que ninguém vai segurar, nenhum clube. O que aparecer de proposta, São Paulo, Corinthians, Santos, quem quer, até o Flamengo, eu falei outro dia. Se aparecer proposta boa aí, ninguém vai segurar ninguém nesse momento no futebol brasileiro. Aliás, deve estar todo mundo torcendo para que venha, para que os clubes europeus possam fazer propostas, ou da Arábia, ou de onde quer que seja aí, para desafogar o caixa.
E aí, Vampeta, Soteldo vai embora. Qual o tamanho do prejuízo técnico que vai ter o Santos sem esse atleta?
Tava olhando aqui, Márcio, mas embora pra onde? Eu quero saber se tem proposta de clube europeu, porque se não for clube da Europa com dinheiro, aqui na América do Sul não tem clubes que estejam folgados. Você vê que o time da América do Sul que está mais folgado financeiramente é o Flamengo, que já está com dificuldade. Dificuldades. Talvez o River tenha um pouco de dinheiro, mas olhando aqui, os times da América do Sul, você pega o time brasileiro, o único time que ficou interessado, que eu vi um pouquinho no Soteldo, foi o Atlético Mineiro, que tem dificuldade financeira. Aí vamos lá, vamos pro futebol do Uruguai. Peñarol, Nacional, vai comprar? Tampouco. Vamos pro futebol argentino. River, Boca. Equador, futebol equatoriano. Del Valle, LDU, aí morreu. O time da Bolívia, o time boliviano não vai comprar. Time chileno, com a dificuldade que está no Chile aí também, esse processo todo, Colo-Colo, Universidade Católica, não tem dinheiro. Então, não é isso, vai vender o Soteldo. Para quem vai vender o Soteldo? É algum time da Europa, algum time Benfica? É o Sporting? É o Porto? Não. Barcelona, Real Madrid, Valência? Não, Sevilha não. Na França, Paris Saint-Germain, Olympique de Marseille.
Ô Vamp, quem tinha manifestado interesse foi a Juventus, né? Umas semanas atrás. Aí.
Juventus da Itália?
Claro, Vamp. Inter e.
Porque da Moca aqui também, né?
Então. Inter e Torino. Apesar que, tecnicamente, é um jogador muito bom, mas pra Europa, o tamanho dele não ajuda muito, né? Então.
Então é o seguinte, se tiver mesmo essa proposta, vende correndo. Correndo. O Veríssimo ainda tudo bem, que é um zagueiro. Pode vir alguma proposta de algum time da França, de Portugal. Não vejo os grandes europeus ainda com esse interesse nele, não. Esquece a América do Sul aqui, que ninguém vai comprar ninguém nesse momento agora. Na Europa, um ou outro que pode ter um dinheiro sobrando, um caixa sobrando, mas para pagar de 5-6 vezes. Situação dolorosa do Santos.
Ô Mauro, o professor Mauro Betti, com aqueles sobretudos chiques, treinando um time europeu, É, olhando o mercado aí, você pediria a contratação do Soteldo para jogar no futebol europeu, mesmo ele sendo baixinho? A gente sabe que baixinho tem que ser tecnicamente muito bom para jogar, senão os caras não contratam, né, Mauro?
Então, eu poderia trabalhar no mercado europeu, por exemplo, em Andorra, no Dom Pernil, Santa Colômbia, eu teria a possibilidade de talvez trabalhar lá, né? Agora, falando mais sério, o Soteldo é muito bom de bola, mas muito baixo. É. Não é, mas não é impeditivo. Sim, se você for o Messi, se você for o Soteldo, e sem desrespeito, embora já respeitando, se você fosse o Mauro Betti, vai, para deixar claro, é complicado, né? É isso que colocou o Vamp. Mas, infelizmente, é o que temos para hoje, para daqui a pouco e para um médio e longo prazo terrível para o futebol e para qualquer outra instituição. E como destacou o Zé Manuel, as contas não fecham no Santos, velho. Convenhamos, se você recebe 45 milhões de euros por um jogador, você pode não montar, fazer um time espetacular à altura da história e da glória do Santos Futebol Clube, mas algo melhor você consegue. Mas é o mesmo clube que nos últimos anos vendeu, comprou por 42 pau o Leandro Damião, comprou do jeito que comprou um pacote que se sabia errado com o do Cueva. Então, deu muita coisa errada. Estou falando só em apostas esportivas, né? E convém uma aposta que você sabia que ia ser uma furada o Cueva e nada contra o Leandro Damião. Mas quando você paga o que pagou à época o jogador mais caro do Brasil, não pode ser o Leandro Damião. E nenhum time tinha aquele dinheiro. E não teve. E, enfim, não está tendo. Então, isso tudo acaba pesando. Não é só isso. Outros negócios que deram errado, outros mal feitos. O que o Zé Manuel falou a respeito agora do Aguilar, e dá para dizer que já havia acontecido com o Robson Bambu, que o Santos deixou de, pelo menos, faturar com essa negociação. Então, assim, fica difícil. Então, um jogador que tem potencial e é ótimo jogador para o panorama sul-americano e brasileiro, muito bom, e fez um ótimo ano, como o ano passado, como Soteldo, mesmo com essa limitação do tamanho, infelizmente é o que tem para hoje e que vai ter para amanhã, provavelmente.
É, e para o Santos vai ser péssimo se perder esse atleta, porque é muito bom jogador, claro. Hein? Ciscador, virou ídolo da torcida, abre espaço e grande fase vivia o Soteldo. São Paulo pediu aí no Atlético Mineiro também, né? O presidente Pérez disse que pro futebol brasileiro não tem muita conversa. Apesar do São Paulo também, hein? Meu Deus do céu, queria o Ricardo Oliveira no Santos, aí tem o Ricardo Oliveira lá, não quer o Ricardo Oliveira mais. O São Paulo é um grande pidão, hein? Quer tudo, Sampaoli. 1h54. E o Diogo Mesquita me avisa aqui que a torcida dribla recomendações para acompanhar o futebol na Síria. E tem um vídeo sobre isso, né, Diogo Mesquita? Ah, muito obrigado pelo carinho, pela consideração. Vamos acompanhar. Estão em cima de uns prédios de construções. Tem gente em cima do prédio ali, tá todo mundo correndo até risco, hein? Gente correndo até risco ali, que não tem proteção nenhuma, prédio tudo arrebentado e tem torcedor ali tudo empoleirado, praticamente um em cima do outro, em cima de laje, acompanhando o futebol na Síria, né? Uhum. Gente pulando lá em cima, perto de antena... Em cima de laje, de caixa d'água, hein, Mauro Betti? Perigosíssimo, hein, Mauro?
Sim, eu tinha visto esse vídeo ontem. Eu não lembro quem mandou, eu nunca lembro, mas já tinha visto, né? E, enfim, é o que temos, né? No planeta, oremos, né? O que nos cabe orar. Seria maravilhoso se fosse em outras situações. Já tivemos, às vezes, portão fechado, alguns estádios. Aqui em São Paulo mesmo, o antigo Palestra Itália era assim, mas agora a gente vê, registra e tal, mas oremos, né, Espímpolo?
Ô, oh, não tem...
Como é que os caras... Ô, Márcio, como é que os caras vão ter medo? Os caras já vivem uma guerra há mais de 10 anos.
Também. É verdade, dentre todos os riscos que eles correm, esse é o menor, né? Esse é o menor, cair acompanhando um futebol, né?
Mas... É bombardeio todo dia. O presidente da Síria é o que? É o Bashar, como é o mal do nome dele?
Bashar al-Assad? Assad, né?
Raden Gaeb, né?
Não, é, eu não sei o nome.
É. Bashar al-Assad, sei lá, os brasileiros. A
Não sabemos. Volto para os universitários.
Ei, Zé Manuel, vê uma imagem dessa, é duro, né, Zé?
Ah, é, né? As pessoas se colocam em risco de uma forma e colocam outras pessoas também em risco, sem uma mínima responsabilidade. Eu me lembro que antes da pandemia, lá no começo, um jogo do PSG foi cancelado porque eles tinham certeza que se realizasse o jogo, mesmo com portões fechados, os torcedores iriam fazer um movimento e estariam aglomerados ali do lado externo do estádio. Eles já tinham falado que iam fazer isso. Então, cancelaram o jogo, não teve o jogo por causa disso. As autoridades já sabiam que iam fazer como esses aí que se aglomeraram em cima de um prédio.
O que aconteceu, lamentavelmente, com o jogo do Atlético de Madrid, né? A princípio, 41 pessoas que foram ao estádio, jogo da Champions, morreram infectadas pelo Covid.
É verdade.
Porque eu vi um absurdo que foi deixar, né?
E lá todo mundo aglomerado, hein, nessas imagens que você viu aqui, para quem acompanha com imagem o Esporte em Discussão. Para quem não tem a imagem, só tá acompanhando com áudio, tá no carro, tá dirigindo, depois clique lá no YouTube, nas redes sociais da Jovem Pan, que você vai ver todo mundo empoleirado lá, correndo o risco de cair, enfim. Mas como disse o Vampeta, pessoal lá, infelizmente, corre risco toda hora, né? E o Diogo Mesquita me fala aqui que a pronúncia correta é Bashar al-Assad, certo? Para quem ficou com dúvidas do presidente do país, tá? E tem que falar, porque a língua chega, tem que encostar no céu da boca, Diogo Mesquita. Muito obrigado.
Márcio, que maravilha, hein? Não foi só na Síria, não. Em Israel também retomou o futebol, mas o contato tinha um vidro que separava os atletas dos torcedores fora do estádio.
É?
Israel.
Ontem, nesse congresso do Palmeiras, a gente teve a participação do nutricionista do Futebol Clube do Porto, que mostrou os slides, você pode ver lá no YouTube, como é que é exatamente essa questão do pessoal do Porto. Durante a pandemia, eles recebiam a marmita em casa, da mesma catering que faz a comida deles, e agora o retorno deles, ele mostrou como é que está funcionando o vestiário, treinos, os protocolos, inclusive de alimentação, não é mais buffet, cada um tem uma distância na mesa, é o que dá para fazer, gente, e a gente tem que se adaptar a isso, não é só lá no Futebol Clube do Porto, mas é o que dá para fazer, tem que todos nós nos adaptarmos, e claro, o futebol também, porque não é mesmo um mundo à parte, não pode ser.
O Vampeta falando do futebol em Israel, teve até cabine de desinfecção, né, no túnel para os jogadores, sim, né, os caras entram e passam no túnel, né, que dá acesso ao gramado, todo mundo sabe como é um túnel e tal, que vai pro gramado, lá a escadaria, essa coisa toda, no túnel os caras são desinfectados, essa coisa toda. Cada um está fazendo o que pode para tentar, 100% isento, ninguém estará. Então, para tentar minimizar qualquer possibilidade de algum infectado, de alguém ficar doente, de um passar para outro, os árbitros passam pelo mesmo túnel e também esse jato, né? Atinge a arbitragem, bola, qualquer tipo de material, bolsa de massagista, com gelo, com isotônico, tudo passa por esse túnel de desinfecção. Então, é mais uma alternativa para tentar reduzir ao máximo qualquer possibilidade de infecção. Tudo é válido, né? Tudo é válido para ver a bola rolar, e isso tem sido feito também em Israel. Temos que fechar, né, Wilson? Então, vamos lá. José Manuel de Barros. Valeu, Zé. Grande abraço, Zé. Peça ajuda aí para descer do cavalinho aí, hein, Zé. Mauro Betting, grande abraço, Maurão. Até mais, rapaz.
Vendo aqui. Tô ouvindo. Grande abraço para todo mundo e para a galera lá do Esporte Interativo que tá me ouvindo. Um beijo.
Muito obrigado a todos do Esporte Interativo. Tchau, Vampeta. Pode abrir a cortina aí, Vampeta. Falar pro moço sair aí de trás, Vamp. Que é isso aí?
Álcool gel para limpar geral.
Tá muito líquido pra ser álcool gel, Vamp. Isso aí não é álcool líquido. Isso aí não é álcool gel, não, Vamp. Isso aí é a marmita. Isso aí é a marmita pra desinfetar por dentro, Vamp.
Álcool gel aí, ó.
Tchau, Vamp. Um abraço pra vocês. Tchau. Valeu, galera. Vem aí, jornalismo, muita prestação e informação. Tem sido assim nessas últimas semanas aqui na Jovem Pan. E amanhã tem mais Esporte em Discussão pra você. Muito obrigado pela companhia. Boa tarde. Tchau.
Fique em casa.